E aí, galera, sejam bem-vindos ao podcast mais do que especial do Geografia em Rede. E nesse episódio, nós vamos falar sobre a Europa, principalmente do contexto das suas subdivisões e regionalizações. É necessário partirmos do princípio de que a Europa não tem uma unidade territorial desde muito tempo. O território europeu ele vem se reconfigurando com o passar do tempo durante muitos séculos. Observamos a Europa como um continente bem desenvolvido e, de fato, atualmente, várias nações europeias elas têm bons índices econômicos, sociais, de desenvolvimento humano e assim por diante. Mas não podemos nos esquecer que a Europa foi o grande palco de vários conflitos globais. Os mais importantes são a Primeira Grande Guerra Global Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda Grande Guerra, que foi de 1939 a 1945. Essa unidade territorial europeia já não existia desde esse tempo. As rivalidades imperialistas, o desejo da expansão territorial, a disputa por colônias, por espaço, uma competição econômica, inclusive no campo ideológico, racial, que foi a atuação do nazismo na Segunda Guerra Mundial, eram fatores que desencadearam esses conflitos. Entre aspas, resolvidos tais conflitos, o mundo estava dividido. A divisão europeia na Guerra Fria estava. Vários países do lado do bloco capitalista, capitaneado e influenciado diretamente pelos Estados Unidos, e vários países influenciados pelo bloco socialista, que vinha ali da União Soviética. Essa divisão pós-Guerra Fria também se refletiu no território europeu. Alguns países eram vistos como ocidentais, os que estavam próximos à política norte-americana, e outros países eram vistos como orientais, que estavam próximos a essa política socialista da União Soviética. A divisão da Europa nessas duas grandes regiões, relaciona-se com a adoção dos sistemas econômicos e com a geopolítica de alianças. Não está, portanto, nesse sentido, ligada à posição geográfica dos países. Afinal de contas, o contexto europeu por completo está praticamente no hemisfério ocidental. Não é uma perspectiva geográfica, é uma perspectiva política, geopolítica e, principalmente, ideológica. Ok? Um exemplo disso, a Grécia, ela poderia ser vista como um dos países que estavam bem próximos geograficamente dos países da Europa Oriental, mas ela era classificada como Europa Ocidental, porque era uma perspectiva ideológica, ok? Então, a Europa Oriental ela é marcada pela heterogeneidade entre as nações, com grande diversidade étnica, linguística, histórica, religiosa, política, e que ao longo da história isso desencadeou também muitos conflitos e guerras, ok? É a Europa Ocidental que vai ser palco, nesse caso, de vários conflitos pontuais na década de 80, 90, até início dos anos 2000, que refletem até os dias atuais, como, por exemplo, foi a divisão da Iugoslávia em várias nações, dentre outras situações. O socialismo implementado nessa Europa dita oriental, ele foi conduzido pelos respectivos partidos comunistas de cada país. E um grande exemplo disso, no período da Guerra Fria, era que a Alemanha, a nação que representou um dos grandes baluartes que ocasionaram a Segunda Guerra Mundial, ela era dividida também, O Muro de Berlim, ele dividia a cidade de Berlim entre a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental e representava toda essa disputa ideológica. Em contrapartida, a Europa Ocidental também apresenta uma enorme variedade cultural, do mesmo modo que essa Europa dita oriental. E é possível reconhecer os países da Europa Ocidental que se mantiveram capitalistas e aliados aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, como, por exemplo, países que eram bem industrializados, que tinham uma base industrial muito forte, como o Reino Unido, né? E assim por diante. O mercado dos produtos de maior valor adquiriu matérias-primas e produtos primários e instalavam filiais de suas empresas nos países menos desenvolvidos. Um grande exemplo disso são as montadoras que vêm dos Estados Unidos e dessa Europa dita ocidental e se instalam no Brasil como empresas multinacionais, né? A Ford, a General Motors, várias empresas que adentraram nesse contexto. Mas é importante nós observarmos que essa disputa ideológica ela aconteceu no campo da política e da economia. Né? No plano político-econômico, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles buscavam influenciar os demais países do mundo a seguir os seus modelos. Provar, entre aspas, que o seu modelo era o mais adequado a uma possibilidade de sucesso. Com essa intenção, financiavam vários conflitos em lugares do mundo variados, onde sentiam que podiam lucrar com isso, colocar poder em determinado grupo político, étnico e assim por diante. E essa disputa ideológica foi acirrada após o período de 1945. Que, de fato, é o que nós denominamos de Guerra Fria. Né? E após o enfraquecimento da União Soviética nesse conflito, que durou muitas e muitas décadas, lá no final da década de 80, início da década de 90, com a queda do Muro de Berlim e o início da Guerra do Golfo, o regime socialista, tal como estava implantado, ele entrou em colapso. E também entrou em colapso toda parte da Europa Oriental, que sofria forte influência soviética na região. Então, esse enfraquecimento, ele se refletiu no território. E o símbolo máximo dessa desintegração foi, de fato, a derrubada do Muro de Berlim em novembro de 1989. É importante não nos esquecermos que esse contexto é extremamente complexo, certo? Esse podcast visa trazer fatos geográficos que auxiliem no entendimento das ciências humanas e, de fato, esse contexto europeu ele traz muitos acontecimentos que refletem até os dias atuais. Espero ter contribuído para a formação de vocês. Muito obrigado. Eu me chamo Olavo Vitorino e tomo conta desse pequeno e humilde podcast chamado Geografia em Rede. Muitíssimo obrigado e até a próxima.